Som. Ei, ei. Ah, câmera. Oi. Ah, som. Ei. Som. Teste. Câmera. Ei. Som. Ei.
Solicita a secretária a chamada dos senhores vereadores.
Adilson Vasconcelos Conceição. Presente. Amaury Gomes Januário. Presente. Anderson Kleber da Silva. Carlos Rosário Duarte. Presente. Hermes da Conceição. Presente. Estelina Fundão de Oliveira Boa. Presente. Juvenal Ferreira Estevão. Mirce Eugênia Rodrigues Pereira Figueiredo. Nildécia Vieira de Oliveira. Presente. Rogério de Oliveira Rufino. Presente. Sirlene Olimpo da Silva.
Havendo o número legal de vereadores, declaro com a graça de Deus e pelo município aberta a 8ª sessão extraordinária do 3º período legislativo da 17ª legislatura dessa Augusta Casa de Leis. Solicita a vereadora Silene Olímpio a leitura bíblica.
Bom dia a todos. Quero ler o Salmo de número 23, Salmo muito conhecido. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Em verdes pastos me faz descansar e conduz-me às águas refrescantes. Reconforta minha alma, guia-me pelos caminhos retos, por amor do seu nome. Mesmo que atravesse os vales sombrios, nenhum mal temerei, porque estás comigo. O vosso bastão e o vosso cajado me dão conforto. Preparas-me um banquete frente aos meus adversários. Unges com óleo a minha cabeça e minha taça transborda. A graça e a bondade hão de acompanhar-me todos os dias da minha vida. A minha morada está na casa do Senhor ao longo dos dias. Amém.
A finalidade dessa sessão é apreciar a ordem do dia conforme edital de convocação, número 08, datado do dia 22 de junho de 2015. Solicita a secretária a leitura do mesmo.
Câmara Municipal de Construção da Barra, Espírito Santo, edital número 08-2015. Convoco a 8ª sessão extraordinária para a data de 22 de junho de 2015. Pelo presente edital, fico convocado os senhores vereadores para a 8ª sessão extraordinária no 3º período legislativo dessa 17ª legislatura. Será realizada no dia 23, no mês de junho, às 9 horas, para tratar da seguinte ordem do dia. Projeto de Lei número 010-2015, que aprova o Plano Municipal de Educação e dá outras providências. Gabinete da Presidência, Câmara Municipal, em 18 de junho de 2015, Anderson Kleber da Silva, presidente.
Projeto de Lei número 010-2015, que aprova o Plano Municipal de Educação e dá outras providências. Solicito o presidente da Comissão de Legislação e Justiça para indicar o tempo necessário para a elaboração dos pareceres conforme disposto o artigo 136 do Regimento Interno.
10 minutos, senhor presidente.
A sessão está suspensa por 10 minutos. A secretária, verificação de quórum.
Adilson Vasconcelos Conceição. Presente. Amaury Gomes Januário. Presente. Anderson Kleber da Silva. Presente. Carlos Rosário Duarte. Presente. Hermes da Conceição. Presente. Estelina Fundão de Oliveira Boa. Juvenal Ferreira Estevão. Miss Eugênia Rodrigues Pereira Figueiredo. Nildécia Vieira de Oliveira, presente. Rogério de Oliveira Rufino. Sirlene de Oliveira da Silva. Sirlene de Olímpio da Silva.
Encaminhe as comissões permanentes competentes para azará pareceres no projeto de lei que segue. Conhecendo os pareceres da comissão permanente competente azarado, passaremos a leitura do parecer. Solicito à senhora relatora a leitura do parecer.
Parecer em conjunto das comissões de legislação, justiça e redação final, educação, saúde e da defesa da cidadania, dos direitos humanos, do consumidor, recursos natural e meio ambiente. Senhor presidente, senhores vereadores, relatório. O projeto de lei número 010/2015 é de autoria do chefe do Poder Executivo Municipal, integrando o expediente desta sessão extraordinária e encaminhado a estas comissões permanentes. Cabe-nos relatar a matéria e exarar o parecer na forma do artigo 83 e parágrafo único do Regimento Interno Cameral. Parecer. A proposta à hora apresentada versa sobre o Plano Municipal de Educação, PME, que são os norteadores com metas e estratégias para a educação do município para os próximos 10 anos, 2014-2024. A mensagem que acompanha o referido projeto de lei informa que foram realizados todos os debates possíveis com a sociedade e os profissionais da educação. Dessa forma, restou devidamente demonstrados claramente o objetivo e finalidade do presente projeto, demonstrando assim às comissões em conjunto parecer favorável ao projeto. Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final. Rogério de Oliveira Rufino, presidente. Mirtes Eugênia Rodrigues Pereira Figueiredo, relatora. Hermes da Conceição, membro. Comissão de Educação e outros. Juvenal Ferreira Estevo, presidente. Rogério de Oliveira Rufino, relator. Sirlene Olímpio da Silva, membro. Emenda suplessiva número 001. Ao Plano Municipal de Educação de Conceição da Barra 2014-2024. Os vereadores que essa subscreve, com assento nesta Casa Legislativa, nos termos do artigo 119, do 2º Regimento Interno da Câmara Municipal de Conceição da Barra, propõe a seguinte emenda ao projeto de lei número 010/2015. Modifique a redação do item 2.5, que trata sobre a educação de jovens e adultos, do Plano Municipal de Educação de Conceição da Barra, Espírito Santo, para o decênio 2014-2024, o qual passará a vigorar nestes termos. Os sujeitos da EJA são pessoas que se encontram no sistema prisional, jovens que cumprem medidas socioeducativas, moradores que habitam nas ruas das grandes cidades, além de grupos organizados que se articulam pelo direito à terra, à moradia, pelas igualdades de gênero e de geração. A EJA é uma modalidade da educação básica, com especificidades pedagógicas legitimadas na LDB 9.394/96, na resolução SEB/CNE 01/2000 e nas resolução 03/2010, com as seguintes funções: reparadora, equalizadora e qualificadora. Sala das comissões permanentes da Câmara Municipal de Conceição da Barra, aos 22 de junho de 2015. Emenda supressiva número 002 ao Plano Municipal de Educação de Conceição da Barra, Espírito Santo, 2014-2024. Os vereadores que essa subscrevem, com assento nesta Casa Legislativa, nos termos do artigo 119 do Regimento Interno, segundo Regimento Interno da Câmara Municipal de Conceição da Barra, Espírito Santo, propõe a seguinte emenda ao projeto de lei número 010/2015. Modifica a redação do item 2.6, que trata sobre a educação do campo, do Plano Municipal de Educação de Conceição da Barra, Espírito Santo, para o decênio 2014-2024, em epígrafe, o qual passará a vigorar nestes termos. As escolas do campo do município de Conceição da Barra estão inseridas no meio rural, vinculada à construção de um projeto de desenvolvimento, na qual a educação é uma das dimensões necessárias para a transformação da sociedade em conformidade com os princípios e as diretrizes contidas na Constituição Federal, na Lei 9.394/96, nas resoluções número 001/2002 e número 02/2008, com vistas a garantir o direito à educação de qualidade à população do campo, estimulando a reflexão crítica e apontando indicativos para a elaboração, execução e avaliação de políticas públicas e de projetos políticos pedagógicos das escolas do campo, e tem por objetivos: respeito à diversidade do campo em seus aspectos sociais, culturais, ambientais, políticos, econômicos e gerencial, de raça e de etnia. Sala das comissões permanentes da Câmara Municipal de Conceição da Barra, aos 22 de junho de 2015. Emenda supressiva número 003 ao Plano Municipal de Educação de Conceição da Barra, Espírito Santo, 2014-2024. Os vereadores que essa subscrevem, com assento nesta Casa Legislativa, nos termos do artigo 119, segundo o Regimento Interno da Câmara Municipal de Conceição da Barra, Espírito Santo, propõe a seguinte emenda ao projeto de lei número 010/2015. Modifica a redação do item 3, que versa sobre as metas e estratégias do Plano Municipal de Educação de Conceição da Barra, Espírito Santo, para o decênio 2014-2024, em pico, o qual passará a vigorar nestes termos: metas e estratégias. Meta 1: universalizar até 2016 a educação infantil na pré-escola para as crianças de 4 anos a 5 anos de idade e ampliar a oferta de educação infantil em creches de forma a atender no mínimo 50% das crianças de até 3 anos até o final da vigência deste PME. 1.2. Assegurar espaços lúdicos de interatividade considerando a diversidade étnica e sociocultural, tais como brinquedoteca, sala de vídeo, bibliotecas infantis, laboratório de informática. Reavaliar a proposta curricular para a educação infantil que respeite a cultura do campo e a diversidade étnico-racial e ambiental, bem como os ritmos, as necessidades e as especificidades das crianças com deficiências, com transtornos globais e desenvolvimento ou altas habilidades, superdotação. Emenda modificativa número 001 ao Plano Municipal de Educação de Conceição da Barra, 2014-2024. Os vereadores que a subscrevem, com assento nesta Casa Legislativa, nos termos do artigo 119, 5º Regimento Interno da Câmara Municipal de Conceição da Barra, Espírito Santo, propõe a seguinte emenda ao projeto de lei número 010/2015. Modifique a redação do item 2.5, que trata sobre educação de jovens e adultos do Plano Municipal de Educação de Construção da Barra Espírito Santo para o decênio 2014-2024, qual passará a vigorar nestes termos. Os sujeitos da EJA são pessoas que se encontram no sistema prisional, jovens que incumprem medidas socioeducativas, moradores que habitam nas ruas das grandes cidades, além de grupos organizados que se articulam pelo direito à terra, à moradia, pelas igualdades entre os indivíduos de geração e de orientação sexual. A EJA é uma modalidade de educação básica, com especificidades pedagógicas legitimadas na LDB 9394/96, na Resolução 01-2000 e na Resolução 03-2010, com as seguintes funções: reparadora, equalizadora e qualificadora. Sala das Comissões Permanentes da Câmara Municipal de Construção da Barra, aos 22 de junho de 2015. Emenda modificativa número 002 ao projeto de lei número 010/2015, que versa sobre o Plano Municipal de Educação de Construção da Barra, Espírito Santo 2014-2024. Os vereadores que essa subscreve com assento nesta Casa Legislativa, nos termos do artigo 119, 5º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Construção da Barra, Espírito Santo, propõe a seguinte emenda ao projeto de lei número 010/2015. Modifica a redação do artigo 6º, que passará a vigorar nestes termos. Artigo 6º. O plano plurianual, as diretrizes orçamentárias e os orçamentos anuais do município de Construção da Barra serão formulados e encaminhados a esta Casa Legislativa para apreciação, de maneira a assegurar a consignação de dotações orçamentárias compatíveis com as diretrizes, metas e estratégias deste PME, a fim de viabilizar sua plena execução. Sala das Comissões Permanentes da Câmara Municipal de Construção da Barra, Espírito Santo, aos 22 de junho de 2015. Emenda aditiva número 001 ao projeto de lei número 010/2015, que versa sobre o Plano Municipal de Educação de Construção da Barra, Espírito Santo, 2014-2024. Os vereadores que essa subscreve com assento nesta Casa Legislativa, nos termos do artigo 119, 4º do Regimento Interno da Câmara Municipal de Construção da Barra, Espírito Santo, propõe a seguinte emenda ao projeto de lei número 010/2015. Acresça-se a redação do artigo 8º, que passará a vigorar nestes termos. Artigo 8º. Nos moldes do Plano Nacional de Educação, PNE, este PME previne a possibilidade de ações e medidas corretivas quando as novas exigências aparecerem, desde que fundamentadas e em conformidade com o PNE, exceto no que concerne sobre gênero e orientação sexual. Sala das Comissões Permanentes da Câmara Municipal de Construção da Barra, aos 22 de junho de 2015.
Leitura do parecer do projeto de lei número 010/2015. Em discussão, o parecer. Em votação, parecer. Aqueles que aprovarem, permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade. Em discussão, projeto de lei número 010/2015. Para discutir, o vereador Carlos Rosário Duarte.
Quero cumprimentar a mesa, na pessoa do nosso presidente Anderson Kleber. Cumprimento a todos os vereadores e vereadoras, funcionário dessa casa, representante do administrativo da Secretaria de Educação, senhoras e senhores presentes, um bom dia. Ouvimos aqui todas as emendas que fizemos no projeto. Mais uma vez eu relato, senhor presidente, que o prefeito só manda em cima da hora, manda pela metade, um pedacinho hoje, depois de mais uma semana outro pedaço. Eu já pedi essa casa que tomamos uma providência sobre isso, que isso aqui não é casa dele, eu acho que eu vou terminar o meu mandato, senhor presidente, e nunca essa casa vai tomar uma posição. Essa casa aqui não é do prefeito, mas ele procura fazer da maneira que ele quer. Ele manda em cima da hora, cheias de falhas, não dá nem para discutir. Quando mandou que a secretária de educação nos convidou, não tínhamos ainda o projeto, como é que você vai discutir uma coisa que você nem é conhecedor? Então fica muito difícil. Mas o que nós chegamos à conclusão de que deveríamos mudar, mudamos. E eu tenho certeza que mudamos para melhorar. Mas, senhor presidente, eu quero só... Eu vou entrar nesse detalhe, porque às vezes fala assim, não é do projeto. É do projeto, sim. E questão da revisão salarial e a retirada que esse prefeito está fazendo, principalmente a posição da secretária de Educação. Porque ela, de valorizar ao meu tempo, ela está desvalorizando a categoria. Que a partir do momento que o prefeito dá uma coisa e depois ele tira, sem pagar, é a mesma coisa que eu comprar, seu presidente, ali com crédito e depois não querer pagar. É a mesma coisa. Que eu vou ali, compro determinado estabelecimento, compro uma bola e depois falo, não vou te pagar não. A mesma coisa é o prefeito. Ele concede, deixa vencer e diz, não vou pagar. Isso aqui não é porque eu estou inventando não, deixar bem claro. Porque recentemente participei ali de uma assembleia, educação, administração e saúde, me posicionei, coloquei as minhas palavras e foi gente lá ouvir, já sei o nome da professora, da diretora, que eu vou visitá-lo depois, que ela não sabe nem transmitir, se ela foi lá para ouvir e depois passar, ela só ouviu e não soube passar. Falou que esse vereador usou a palavra e falou assim, que eu falei assim, senhor presidente, que no movimento tem que criar uma comissão de movimento. Essa comissão de movimento ela tem que visitar todas as repartições. Se for possível, não deixa ninguém adentrar. É bem claro isso aí, todos, quem sabe o que é um sindicato, a reação é essa. Agora, aqueles que acharem que a comissão está atrapalhando, que busque o seu direito, não é assim que o prefeito fala? Vai lá e busque o seu direito. Então, eu tenho que visitar essa diretora, tenho prova que nem mencionei esse lado, então eu vou deixar bem claro aqui o que eu vou falar, não são palavras, mas sim assinada pela secretária de saúde, de educação. Tudo ela retirando. Então ela bota aqui no PME, nos sumários, apresentação e considerações iniciais, introdução, ela diz lá no inciso 2, a educação em Conceição da Barra. Na página 2 do que ela mandou das metas e exposições, antes eles relatam, ela coloca assim, de formação e valorização do magistério. Ela coloca aqui, formação e valorização do magistério. Aí, ao mesmo tempo, na folha 58, ela diz assim, no ano de 1914 foi instituído o Sistema Municipal de Educação, o processo de bonificação por desempenho a ser atribuído aos profissionais do magistério em efetivo trabalho no âmbito da Secretaria Municipal de Educação de Conceição da Barra Espírito Santo, censurada por critério previamente estabelecido por meio de avaliação individual e acordo com o decreto 4.599, de 24 de julho de 1914, como forma de melhorar o desempenho de assiduidade dos profissionais de magistério, buscando compensar e estimular e reconhecer o desempenho das atribuições do profissional de magistério por meio de estímulo produtivo, aumentar pelo meios produtivos. Então, senhor presidente, muito bonito ela botou aqui. E no mesmo dia ela solta dois ofícios, tirando Ela pede até aqui que o prefeito retire, que manda um projeto de lei. Ela pede para tirar. Que valorização é essa que nós estamos discutindo aqui? Está aqui. Dois. Um ela caminha para o prefeito e distribuiu para todas as escolas. E o outro ela distribuiu para o sindicato. Ela retirando. Ela retirando, senhor presidente, que na qual eu acho que não me lembro os vereadores aqui que eu fiz um convite para nós discutirmos isso aí. Essa questão da regulamentação de bônus e desempenhos. Eu fui lá, eu não sei se o pessoal representando a educação estava presente, mas ela reuniu toda a comitiva. E eu discuti que isso era ilegal. E ela ainda pede aqui, dizendo que o prefeito tem que mandar um projeto de lei suspendendo a lei. Uma coisa que nem existe. Mas através do decreto dele, senhor presidente, agora no 31 de junho, vereadora Mirtz, no dia 31 de junho, vence o primeiro semestre, que ele tem que pagar o bônus de desempenho. Aí ele fala que não vai pagar. Mais uma vez ele está querendo dar calote na categoria, que ele é um caloteiro, ele não gosta de pagar ninguém. Aí vem aqui e se enche-se de pose e estão mandando o plano. E por trás está retirando o direito adquirido. Eu falei lá, senhoras e senhores vereadores, fala para Vossa Excelência que eu falei lá também na Assembleia, que na qual eu pedi uma autorização ao presidente para eu fazer uma colocação da categoria que não seria minha, e ele me concedeu, de que direito adquirido essa casa não tira. Já adiantei. Direito adquirido não adianta que aquela... Falei por todos, que eu tenho certeza que não tira, senhor presidente. Falei por todo. E a secretária coloca isso aqui. Ela pedindo para retirar. Agora, que secretária é essa? Será que não tem autonomia? Será que faz o que o prefeito determina? Faz um movimento para suspender a greve? Que na realidade não é greve, senhor presidente. Não chegou ainda a categoria nessa situação. Está ali. Não sei se retirou, já ligaram, passaram a mensagem aqui que todos os alunos estão lá aguardando, os professores estão lá. Não é responsabilidade nenhuma. Agora, são irresponsáveis. Porque o sindicato, a partir do momento que toma a decisão da categoria, ele envia 78 horas, ele envia o comunicado ao prefeito, às secretarias, ele comunica. E comunicou. Só se já saiu, mas até ainda agora ali estava ali. E o conselho tutelar está agindo. Vai querer saber qual é a responsabilidade ali, de quem? Que não providenciou nem o transporte para essas crianças. Ainda pressiona. Ainda leva um documento que a secretária mandou, ou o administrativo da educação mandou. Não, você tem que falar se vai participar ou não. Se já está decidido pela maioria dos presentes, em uma assembleia, professor nenhum dentro do seu estabelecimento tem que, senhor presidente, provar se vai ou não. Que a partir do momento é a Secretaria de Educação que tem que estar preparada para buscar o aluno. Que de repente meia dúzia de professores no estabelecimento, mais um vai aderir o movimento. Então tem que transportar esses alunos. Se é 18, se é 10, se é 12, se é 20, mas tem que transportar. Ele não pode ali ficar ali aguardando até o término do seu horário, sem professor, sem atividade pedagógica nenhuma. E também quero chamar a atenção de todos os vereadores e da categoria de magistério, que mais uma vez, isso eu questionei, está em ata, 2013, 2014, está em ata o meu questionamento. Quem quiser pegar essa ata do dia que foi aprovado a lei de revisão salarial do magistério de 2013 e 2014, que eu sempre questionei. Eu não sei onde ele acha uma tabela. Ele envia a segunda tabela, representante do administrativo da educação, ele viu uma tabela de que começa pela letra H. Aí eu me pergunto, eu estou nessa categoria, isso aí envolve o pessoal do concurso, o presidente, 90. Aí eu me pergunto, como é que ele achou esses valores? Da H à letra K. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, aí eu, mais uma vez, eu falo, como é que ele achou? Ele apresenta duas tabelas. Uma vai da letra A à letra K. E a segunda, que envolve a mesma categoria, mas sim do primeiro concurso, ele coloca na letra H. Agora eu me pergunto, torno a repetir, como é que ele achou esses valores? Porque a base salarial minha, que eu refiro assim, se eu for um professor ou no administrativo, todo percentual que o prefeito for conceder, começa pela letra A. Ele aqui, do pessoal que, esse aqui, senhor presidente, é só quem vai ser colocado aqui, nessa segunda tabela do anexo 2, é só o pessoal do concurso de 90. Aí eu pergunto, aonde ele começou isso aí? Ele deveria fazer outra tabela, começar, eu entendo, o município de Pinheiro faz isso. Pode buscar o município de Pinheiro, o município de Pedro Canário, porque eu passei no sindicato, eu busquei. Eles têm três tabelas, aquele que tem três concursos, o prefeito tem três tabelas. Começando da A até, eles vão até a Z. O nosso ainda está aqui, ainda na K. Aqui não. Eles pulam duas, mas começa pela letra, assim, o segundo anexo começa pela letra H. Isso é um absurdo. Isso aí é para tirar direito dos professores que enquadra nesse anexo 2. É uma vez, mais uma vez eu digo, ele mete a mão, ele não quer nem saber. Ele vai tirando direito, ele vai punindo. Quando ele vê que não dá para pagar, ele também não paga. Ele assalta a categoria. Ele assalta, nisso que eu estou falando, senhoras e senhores, professores presentes, ele assalta vocês nessa tabela do anexo 2 dessa lei, desse projeto de lei. Isso aqui é um assalto, senhoras e senhores vereadores. Eu acho que nós temos que sentar com um grupo de professores e rever essa situação. Ele assalta a secretária de educação, ela assalta a partir do momento que ela envia, ela foi infeliz, que o prefeito retire, manda o projeto de lei, retire. Decreto, quem manda no decreto é o prefeito. Ela nem é conhecedor da situação. O prefeito concedeu o decreto e nós discutimos com ela que não existia, era ilegal. É ilegal isso? Não, nós somos assessorados pelos nossos procuradores que não sei o quê, mas é. E eu vou denunciar no Ministério Público. Eu vou denunciar no Ministério Público. Vai ser a terceira que eu denunciei. E a partir de hoje eu estou procurando resultado. Já fui na quinta-feira e essa semana já está marcado para eu ir para ver a situação. E deixar bem claro que uma, senhor presidente, dos itens, eu fiz 7 itens, uma é a contratação sem autorização dessa casa. E na qual gerou agora uma comissão processante. Aí se enche, não, em todas as repartições municipais, aqueles que não chegaram para o prefeito, isso não acontece nada. Acontece e vai acontecer, senhor presidente. Só se essa casa não quiser. E pelo que eu vejo, senhor presidente, também já está caindo, distorcendo, que isso eu vou discutir lá na sessão de Santana. O meu discurso vai ser diretamente sobre essa comissão processante. Então, eu quero deixar bem claro que à disposição da secretária de Educação, se ela quiser me convidar, para eu esclarecer, se for possível falar a mesma coisa que eu falei, mas aí eu vou só levar, não vou falar, senhor presidente, eu vou levar a ata e vou passar para ela que lá eu não posso questionar da mesma maneira que eu estou aqui nessa tribuna, mas eu levarei a ata para dizer que realmente me pronunciei dessa maneira. Então, portanto, mais uma vez eu digo que esse prefeito ele manda tudo em cima da hora, tudo em cima da hora. Às vezes a comissão relata parecer que não está nem com nada na mão, não sei que habilidade que tem, se adivinham. Eu acho que adivinham. Tem comissão que é de vinho. O projeto ainda vem de lá, o prefeito já ligou, não dá o parecer aqui, vamos lá fazer as emendas. Senhor presidente, muito obrigado, hein?
O projeto ainda continua em discussão. Para discutir, a vereadora Sirlene Olímpio.
Quero cumprimentar a mesa na pessoa do presidente, Anderson Kleber. Cumprimento a cada colega vereador. Quero cumprimentar todo o público presente. Nós propusemos no artigo 8º uma emenda aditiva. Quando o Plano Nacional de Educação, o Plano Municipal de Educação, ele poderá, nos casos omissos, se remeter ao Plano Nacional. E o que nos chamou a atenção, um olhar mais eclesiástico, mais cultural, porque o Brasil, o cristianismo que vem predominando desde os tempos remotos. Fomos colonizados e ensinados pelos jesuítas, pelos padres, que naquele momento levou a palavra do cristianismo aos corações. E isso vem se perpetuando em toda a história brasileira. E nós observamos hoje que tem uma discussão, não só nas igrejas evangélicas, mas as igrejas católicas, todos que professam o cristianismo, com referência à questão familiar. E esse projeto de lei, ele abriria uma ênfase para um pensamento ou uma opinião subjetiva. Ficava muito amplo, com referência ao gênero e com referência à orientação sexual dos nossos filhos. A minha fala nesta manhã é de que nós não podemos tirar a responsabilidade das famílias com referência à orientação dos filhos, não cabendo como prioridade a escola, mas sim a prioridade familiar para orientar os seus filhos sexualmente. Ah, mas tem muitas opiniões, tem vários movimentos que têm se levantado. Eu falo por mim e creio que tenho o apoio de todos os colegas aqui. Que a insatisfação de alguns que procure o Poder Judiciário, porque das minhas mãos não terá o aval para tirar a responsabilidade da família sobre a orientação sexual dos seus filhos. Então, esta foi uma observação e que foi acatada pela Comissão de Educação. E creio que é a maioria das nossas opiniões. Essa casa está atenta a todas as demandas, conforme foi colocado aqui, não só nesse sentido, mas as colocações do vereador Carlos, né? Então, nós estamos aqui para executar o nosso papel. E cabe a quem tiver insatisfeito recorrer dos seus direitos, né? São essas minhas palavras e muito obrigada.
O projeto ainda continua em discussão. Para discutir, a vereadora Mirtes Eugênio.
Meus cumprimentos ao presidente desta casa e assim cumprimento todos os membros da mesa, vereadores, vereadoras, representantes da Secretaria Municipal de Educação, meu querido esposo Anjinho, funcionários da Câmara, meu bom dia. Eu quero que hoje externar a minha satisfação em ter participado desse Plano Municipal de Educação. Eu tive a oportunidade de participar e contribuir para a elaboração deste plano, através nas salas de debates, na plenária. Este plano, falei lá muitas vezes, que nós deveríamos ter uma grande preocupação e responsabilidade, que é um plano que será dos nossos filhos, dos nossos netos e dos nossos bisnetos. Este plano não é da Câmara, este plano não é da Secretaria, esse plano, ele é de toda a sociedade. Eu quero externar também, agradecer a toda a sociedade civil que participou, ajudando, colaborando para a eficiência deste projeto. Foi um debate rico, muitas vezes, né, Rosinha, até meio acalorados, né? Mas o mais importante, que nós conseguimos avançar para que a educação ficasse em primeiro lugar, expressando um pensamento coletivo, sendo o plano elaborado de forma participativa e democrática. É um plano de Estado, não somente um plano de governo. A sua elaboração está pautada no Plano Nacional da Educação. Portanto, eu agradeço mais uma vez o pessoal da sociedade civil, que muito nos ajudou, quem estava presente sabe, e foi sim uma elaboração de um plano municipal, foi sim muito rico, aprendi muito. Então, meus agradecimentos, e agradeço também muito a oportunidade de estar passando aqui, neste momento, nós aprovando um plano de 10 anos, definindo a educação do nosso município. Nós sabemos que de 2 em 2 anos será reformulado esse plano, teremos essa oportunidade. Isso também nos deixa tranquilos, porque muitas coisas que de repente não foi possível agora, ou se de repente não será possível para atender, nós podemos reformular em cada 2 anos. Portanto, meu muito obrigado.
Para discutir, a vereadora Estelina.
Quero cumprimentar a mesa, na pessoa do nosso presidente, do vice, da nossa secretária. Cumprimentar os colegas vereadores, o público presente, as representantes da educação. Meu bom dia. Esse plano municipal de educação foi bastante discutido conosco, vereadores, né, presidente? Foi feitas as modificações. E quero aqui parabenizar as igrejas por estar preocupada com a ideologia de gênero. Uma questão difícil hoje para a gente poder até engolir, né? Mas foi se discutido, tiveram algumas reuniões, né? Parabenizo aqui o vereador Rogério, a vereadora Mirtes. Eu não pude estar presente, que estava aqui em formação, né? Na Escola Maruvelo. Até convido os demais a estarem participando. Tivemos a presença do vereador Rogério. Né, a escola de formação, muito bom. Parabenizo também o deputado Honório, que está trazendo essas escolas de formação para os municípios. E também ao Carlos Quartesani, pela iniciativa do curso de oratória e dicção. Muito bom também. Participei no sábado. Quero parabenizar também o nosso padre Valdinei, que hoje também veio aqui, deu a sua parte, né, nos esclarecendo, porque como a vereadora Sirlene discursou aqui, não devemos perder, né, essas raízes nossas sobre o gênero. Né, gênero masculino, feminino, agora eles querem generalizar, né, homossexualismo, heterossexualismo, né, tudo, fazer, né, essa miscelânea aí. Né, não somos contra, não discriminamos ninguém. Né, e também aqui parabenizar, né, os pastores, o padre Delci também, que ontem estive presente aqui à missa na comunidade Nossa Senhora Aparecida, na qual, né, conversamos. E também esclarecer que hoje está tendo uma sessão extraordinária, na qual, para muitos, acham que nós estamos ganhando. Né? Isso já foi eliminado, né, presidente? Então, nós estamos aqui, fomos convocados, mas não estamos ganhando nada, né? Só aprendendo, né? Então, só para esclarecer isso, agradeço, né, pelas iniciativas, e nós estamos aqui para fazer o melhor, né, presidente? E faremos. Meu muito obrigada e um bom dia a todos.
O projeto ainda continua em discussão. Para discutir, o vereador Rogério.
Quero cumprimentar a mesa na pessoa do senhor presidente, Anderson Kleber, cumprimentar os colegas vereadores, cumprimentar a todos presentes. A nossa fala nessa manhã no sentido de agradecer, de parabenizar todos os envolvidos nesse plano. O plano é um norteador da nossa educação para 10 anos, não é um plano nosso, como colocou muito bem os colegas vereadores. Eu vejo, presidente, que a gente tem uma missão muito importante de divulgar esse plano. A sociedade precisa conhecer na íntegra esse plano. Então, eu acho que é muito importante a gente divulgar, oferecer cópia para a sociedade, para que eles realmente tenham conhecimento. Porque é aí que vai direcionar toda a educação daqui a 10 anos. A vereadora colocou muito bem na questão do gênero, tiramos essa possibilidade toda. E dois itens importantes que nós observamos. Olha, todos os itens, todas as metas estratégicas é importantíssima dentro do plano. Duas observações importantes que eu observei, a questão da gestão democrática nas escolas, isso é importante. Isso é uma briga de muito tempo atrás, onde a comunidade, as escolas, precisa realmente indicar sua direção. Então, realmente, é importante. A sociedade precisa conhecer realmente esse plano aí, apesar da participação que teve as plenárias, queria parabenizar a secretaria, junto com a sociedade, que teve realmente uma discussão muito boa, como a forma a vereadora Mício colocou, com muita propriedade. Participei em alguns momentos, mas realmente estamos de parabéns. Todos nós estamos de parabéns. Melhoramos aquilo que vimos que podia ser melhorado, no sentido de melhor. Então, muito obrigado a todos e tenham todos um bom dia.
Com a palavra, a vereadora Nildeste.
Quero cumprimentar a mesa diretora através do presidente Anderson Kleberson e os demais vereadores, e aqui todos presentes, o representante da educação. Ideologia de gênero, né, que contém no projeto. Aqui para parabenizar todos os vereadores, né, fico muito feliz que hoje a gente pensa nesse projeto todo mundo igual, né. Realmente, ouvi do padre, né, que ele diz que o Papa Francisco falou, ideologia de gênero é um projeto demoníaco, né, a qual tira o poder da família, destrói a família. Só cego de fé para não enxergar que isso é um projeto de Satanás, porque quem tem o direito de destruir a família se Deus construiu a família? Então, é um projeto que briga contra as leis de Deus. Então, parabenizo a todos os vereadores, muito obrigado, né? Evangélicos e católicos, nós somos todos filhos de Deus e servimos a um Deus vivo, que é o único Deus que devemos servir. Aqui, agradecer e parabenizar a Câmara por estarmos juntos, em parceria, principalmente pela família. Muito obrigado.
Não havendo mais orador para discutir o projeto, passaremos para a votação. Aqueles que aprovarem, permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade. Encaminho o projeto de lei número 010/2015 às comissões permanentes de legislação e redação final para a elaboração da redação final. Em discussão, a redação final do projeto de lei número 010/2015 com emendas. Em votação, aqueles que aprovarem, permaneçam sentados. Aprovado por unanimidade. Quero aqui agradecer a presença de todos e, nada mais havendo a tratar, a sessão está encerrada.